10 horas e 33 minutos, terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos deve começar em janeiro. A pasta vai formalizar a decisão no dia 5. Em entrevista à CBN Londrina, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, disse que o Paraná já teve sucesso na vacinação dos adolescentes e agora chegou a vez de vacinar as crianças que estão desprotegidas. Segundo ele, a autorização da vacinação em crianças de 5 a 11 anos pela Anvisa, que é extremamente rigorosa na análise de estudos antes de liberar medicamentos, vacinas e tratamentos, é um indicativo que a vacina é segura, sim, para esta faixa etária. Aqui em Curitiba, o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, o Pequeno Príncipe, se posicionou a favor da vacinação das crianças. Para o diretor técnico do hospital, Donizete Dimer Jamberardino Filho, quanto mais pessoas vacinadas, mais perto do fim a crise sanitária estará. Somente em 2021, até o momento, foram 1.285 crianças e adolescentes com diagnóstico positivo para Covid-19 atendidos pelo hospital. É um aumento significativo em comparação aos 311 casos registrados no ano passado. Além disso, observaram-se casos com maior gravidade. Em 2020, a média mensal de internamentos foi de 9 pacientes. Neste ano, a média ficou em 21 casos por mês. Do total de ocorrências diagnosticadas, 241 pacientes, quase 20%, necessitaram de internamento. 60 deles precisaram de tratamentos intensivos na UTI do Pequeno Príncipe. 47% das crianças e adolescentes que foram internados não tinham nenhuma comorbidade. Em Maringá, a Secretaria de Saúde informou que a vacinação de crianças começa no dia 5 de janeiro. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia para você.
Olá, Luciana, bom dia. Isso mesmo, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá cravou uma data para o início de vacinação contra a Covid-19 em crianças, 5 de janeiro. Serão vacinadas cerca de 30 mil crianças de 5 a 11 anos e não será preciso apresentar declaração médica. A criança deve estar apenas com um dos pais ou o responsável legal, o que está de acordo com o parecer técnico do Ministério, diz a Secretaria Municipal. Maringá ainda não tem as doses necessárias para vacinar esse público, mas segundo o secretário de Saúde, o Ministério da Saúde vai enviar lotes da vacina da Pfizer para vacinar crianças na semana que vem. E até 5 de janeiro, os imunizantes já devem estar aqui na cidade, calcula a secretaria. Vamos aguardar. Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas informações. E nós vamos agora aos Campos Gerais do Paraná, porque Ponta Grossa tem um caso suspeito da variante Ômicron do coronavírus. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A confirmação aconteceu ontem e, segundo a prefeitura aqui de Ponta Grossa, o caso suspeito é de um paciente que realizou uma viagem internacional recentemente. Ele está assintomático e seu perfil não foi divulgado até o momento pelos órgãos de saúde aqui da cidade. Ele segue sendo monitorado tanto pela Fundação Municipal de Saúde como também pela Secretaria Estadual. Lembrando que o Paraná tem 7 casos suspeitos da variante. 2 em Curitiba, 1 aqui em Ponta Grossa e 2 em Arapongas. Além de um paciente de Criciúma, em Santa Catarina, que fez o teste na capital e ainda um americano que passou pelo estado. A Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa confirmou ontem 14 novos casos da Covid-19. Mais uma vez, né, por mais um dia consecutivo, não foi registrado óbito por complicações da doença respiratória. Desde o começo da pandemia, Ponta Grossa registra 55.295 casos e 1.445 mortes. Então a cidade segue, né, com este dado positivo, né, pela não confirmação de mortes já há mais de 10 dias e este monitoramento por parte das equipes de saúde desse caso suspeito da variante Ômicron aqui na cidade. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E dos Campos Gerais, nós vamos ao Vale do Iguaçu. Em União da Vitória, não há nenhum paciente internado com Covid-19. A boa notícia quem traz é a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaque. 10h38, já a gente restabelece o contato com a Jaqueline Castoldon. Por hora, vamos ao oeste do estado, mudamos um pouco de assunto, já a gente volta a falar de Covid-19. Lá no oeste, a estiagem preocupa os agricultores. Já são 30 dias sem chuva e a quebra na safra do milho chega a 70%. Os prejuízos com a soja chegam a 30%. Nós vamos a Cascavel conversar com o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, que tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. A seca, de fato, Luciano, está deixando os agricultores angustiados aqui no oeste do Paraná. Os prejuízos estão sendo contabilizados. As duas principais culturas no momento, o milho, os prejuízos, você já dizia aí, chegando a 70%, e a quebra na safra de soja já é estimada, de fato, em 30%. O ruralista e presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, foi ouvido pela CBN.
O campo está passando por uma coisa nunca vista, eu acho, no último século. É muita seca, trazendo grandes preocupações. Toda a região oeste do Paraná, pessoas já esperando para acabar com o que foi plantado, esperando uma nova chuva para tentar replantar, para fazer uma nova safra. Você veja o desespero que nós estamos passando, o desespero que é tudo isso. Nós teremos aí uma quebra muito significativa. O que não parece nos meios oficiais, não está aparecendo ainda isso, aqueles que tardaram em plantar não está nem germinando direito, aquele milho que foi plantado praticamente se perdendo quase que todo, tem regiões aí, se você for de Toledo até Guaíra, praticamente com milho totalmente perdido, nós no nosso município com praticamente 70% da safra perdida, você veja o quanto isso vai refletir para uma região que é transformadora. Nós precisamos de grãos para transformar em ração, para transformar em proteína animal. Isso tudo vai impactar no comércio, no serviço, em tudo, em tudo. A gente olha para cima, olha para o céu, olha para baixo, não vê chuva e para baixo vê a planta morrendo.
É difícil. Em Cascavel, Luciano, mais precisamente, não chove há 34 dias. O calor intenso, temperatura chegando a 37 graus, neste momento 31 graus aqui em Cascavel, e a previsão do CIMEPAR aponta chuvas para a região oeste amanhã. Os agricultores estão ansiosos na expectativa que isso de fato aconteça. Luciano.
Obrigado, Roberto, pelas informações e que venha nessa chuva tão esperada pela população aí do oeste do estado. O clima seco que é propício para a incidência de incêndios. E na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, um incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande é combatido por bombeiros dos dois estados. Nós voltamos a falar com a Luciana Penha, que tem mais detalhes. Luciana.
Luciana, é isso mesmo. Os brigadistas estão combatendo um incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande. O fogo começou na véspera de Natal e está restrito à Ilha Bandeirantes, no município de Icaraíma. A ilha tem aproximadamente 15 mil hectares. 7 brigadistas trabalham para controlar as chamas. Segundo o Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Rio Paraná, o fogo está queimando a turfa, que é o material orgânico acumulado. Por isso, o incêndio é lento e de difícil controle. Mas por que queimar devagar, a maioria dos animais consegue fugir das chamas e se salvar. O ICMBio, além de manter uma equipe de brigadistas no local, também acompanha o incêndio com imagens de satélite e de drones. Incêndios nesta época do ano não são comuns, até por isso, em dezembro, muitos brigadistas tiram férias. Mas neste verão, o tempo está mais seco do que em anos anteriores. Não se sabe ainda o que causou o fogo. A Ilha Bandeirantes, ela é cortada por uma rodovia que dá acesso ao conjunto de pontes que liga o Paraná a Mato Grosso do Sul. O incêndio pode ter começado acidentalmente, como por exemplo quando um motorista joga uma bituca de cigarro pela janela, ou pode ter sido intencional. Luciano.
Obrigado pelas informações. E a gente retorna agora aos campos gerais do estado, voltamos a falar com relação à Covid-19, porque União da Vitória não tem nenhum paciente internado com a doença. Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Jaque, agora sim, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para você, bom dia para os demais, agora sim, com condições. E exatamente, viu, desde ontem, nenhum paciente internado nos dois hospitais que atendem União da Vitória. A curva de contágio da Covid-19 também está baixa por aqui. Poucas coletas estão sendo feitas e quando as coletas acontecem, a maioria representa resultado negativo para a Covid-19. Por outro lado, Lucian, um outro número também continua baixo, mas esse preocupa, viu? É sobre a procura por vacinas. Mesmo com o recesso agora de final de ano, duas unidades de saúde de União da Vitória continuam vacinando normalmente e poucos moradores estão buscando as doses, tanto primeira, segunda, terceira e até a quarta dose de reforço. Todas as fases estão sendo aplicadas. Sobre a vacinação de crianças, que também foi um dos assuntos de hoje do programa CBN Paraná, por aqui nada foi divulgado de forma oficial sobre o início da aplicação das doses. Segundo a Secretaria de Saúde aqui de União da Vitória, a pasta aguarda orientações oficiais sobre os procedimentos a serem adotados. Lembrando que o público de crianças entre 5 e 11 anos é cerca de 4.500 pequenos. Volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. E agora nós vamos a Londrina. O fim do ano se aproxima, expectativa para a festa da virada por todo o estado. Lá em Londrina, soltar fogos de artifício com barulho é proibido por lei. E segundo o levantamento da prefeitura da cidade, só no feriado do Natal foram registradas mais de 30 denúncias, ou seja, de pessoas que, contrariando a lei, soltaram fogos com estampido, com barulho. Agora, no ano novo, esse número deve aumentar. Quem tem os detalhes para a gente é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. De acordo com o levantamento divulgado pela Secretaria Municipal do Ambiente aqui de Londrina, na véspera de Natal, foram feitas mais de 30 denúncias relacionadas ao uso de rojões ou fogos de artifício com barulho, uma prática que é proibida por lei aqui na cidade. Apesar das reclamações, a prefeitura até considera esses números satisfatórios e diz que as pessoas estão mais conscientes e utilizando os artefatos com brilhos e sem barulhos. Mas sim, há a expectativa de que agora, na passagem do ano, que é mais tradicional soltar os fogos, essas denúncias aumentem. A proibição busca preservar o bem-estar da população, em especial aquelas pessoas que estão hospitalizadas ou aquelas que apresentam hipersensibilidade auditiva, como os autistas. A proibição desses artefatos com barulho também contribui para a proteção dos animais e ajuda a conter a poluição sonora. Denúncias devem ser enviadas pelo WhatsApp ou pelo telefone da Guarda Municipal aqui da cidade. Quem desobedecer essa regra pode ser multado em R$500. Caso a pessoa seja flagrada cometendo a infração novamente, o valor pode ser dobrado. Já no caso da segunda reincidência, essa multa pode chegar a R$2.000. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Outros municípios do estado, a exemplo de Curitiba, também adotaram leis parecidas, né, que proíbem soltar fogos de artifício com barulho. E assim nós encerramos a edição desta terça-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando então as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.